Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado, 25 de abril de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação da emissão Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 25 de abril, no espaço da Janela de Angola, vamos falar da questão das seitas religiosas em Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos ter aqui as últimas novidades musicais dos Estados Unidos, mas para já vamos às notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Na apresentação, João Santa Rita, um tremor de terra de grande potência e dezenas de poderosas réplicas atingiram o Nepal hoje, destruindo partes da capital e causando a morte a mais de 900 pessoas em Katmandu, na encosta do Monte Everest e noutros países que fazem fronteira com o reino do Nepal. O tremor de terra de magnitude 7.8 provocou avalanche no Monte Everest, soterrando alpinistas nos seus acampamentos. As autoridades nepalesas disseram que a última contagem revelava 876 mortos. Outras 20 pessoas morreram na Índia, mas há também notícias de vítimas no Butão, Tibete e outras zonas fronteiriças da China. Vamos agora para o Uambo, onde uma testemunha dos confrontos recentes com membros da seita religiosa Luz do Mundo falou à Voz da América e disse que a polícia matou, citamos, muita gente. Coque Mucuta.
A Voz da América procurou chegar ao Morro do Sumi, mas viu-se impedida pelas autoridades locais. Polícias e forças armadas angolanas com quem tivemos contactos são perentórios em dizer que as autoridades estão a mentir em relação ao número de mortos de civis pertencente à igreja de Kalupeteka. Uma testemunha que teve no local revelou que muitos foram mortos e não foi possível contar pela natureza do acontecimento.
E quantas pessoas? Olha, são muitas, não se consegue contar. O que eu vi é só a nuvem que lá caiu.
Nuvem.
É uma nuvem, quando começaram a disparar no céu, caiu uma nuvem que começou a impedir os soldados.
Mas pelo menos quantas pessoas? Pelo menos quantas?
Olha, não se consegue contar, porque os policiais estão a impedir as pessoas, ninguém consegue chegar no local. Para poder reconhecer o seu familiar, muita gente está a chorar por de fora, porque não conseguem.
Quem começou a dar tiro? É a polícia ou o povo?
Não, é a polícia, porque a polícia foi lá para poder apanhar o irmão José Kalupeteka, a força. O que matou os policiais aí não vimos, mano. Aí aconteceu um fenômeno inexplicável.
O cidadão que não quis se identificar e disse continuar nas matas por temerem pelas suas vidas, não querendo ir à cidade, uma vez que as autoridades estão a capturar elementos da seita de Kalupeteka ao longo da noite.
Estão a prender muita gente. O que me preocupa é que estão a dizer que voltem nas cidades, mas quando a pessoa volta na cidade, a noite vão lhe bater a porta, porque eles não vão conseguir calmar a população. Se quando a pessoa, onde ele estiver, se chega em casa, assim, faz outra coisa, pessoas estranhas estão a rodar assim, não há paz.
Disse ainda que, na altura, a polícia fez 4 tiros ao Kalupeteka, mas não morreu.
A polícia foi lá para poder apanhar o irmão José Kalupeteka. Kalupeteka já disse isso, que para eu, do que Deus me constituiu, o tiro não entra. E isso é o que aconteceu, porque o Kalupeteka foi dado 4 tiros na testa.
No local, a Voz da América contactou o comandante provincial da polícia no Uambo, Elias Dumbo Livulo, que impediu o acesso ao Morro do Sumi, e com o procurador-geral da República no Uambo, que impede o contato com José Julino Kalupeteka. Da cidade do Uambo, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. Em Cabinda, um tribunal local deverá decidir segunda-feira sobre a detenção de 2 ativistas presos desde o passado dia 14 de março. Os 2, José Mavung e Arão Tempo, foram presos no dia em que estava prevista uma manifestação em Cabinda. O prazo de prisão preventiva termina este fim de semana, mas um juiz pode prolongar isso. No Togo, estão a realizar-se hoje eleições presidenciais. O presidente Faure Gnassingbé busca um terceiro mandato de 5 anos. O líder da oposição é Jean-Pierre Fabre, que também concorreu às últimas eleições. Analistas afirmam que deverá ficar em segundo lugar nestas eleições de uma só volta.
Obrigada. Foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 25 de abril de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia Voz da América, emissão vespertina. Em português estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
As autoridades angolanas declararam guerra aberta contra todas as seitas religiosas que atuam ilegalmente no país e prometem ser implacáveis contra os seguidores da denominação Sétimo Dia, a Luz do Mundo, que causou a morte de 10 efetivos da Polícia Nacional na província do Huambo. Para nos falar sobre o assunto, vamos ter aqui a Ministra da Cultura, Rosa Cruz da Silva, o sociólogo Alain Panzo e Joaquim Nafoia, que é membro da UNITA. O debate é-nos trazido pelo Arão de Dipa.
O fenómeno das seitas religiosas em Angola ganhou nos últimos dias contornos perigosos, a julgar pelos últimos acontecimentos que resultaram na morte de efetivos da Polícia Nacional e um número ainda indeterminado de civis. Em causa está a famigerada seita religiosa Sétimo Dia à Luz do Mundo, cujo líder José Julino Kalupeteka é acusado de ter mobilizado em todo o país milhares de angolanos desprotegidos, alegando que o mundo estava prestes a acabar e tinham de refugiar-se nas florestas. Um fenómeno que se previa apenas de fórum sociológico e psicológico ganhou esta semana uma dimensão política preocupante, com acusações pelo meio entre o partido que sustenta o governo e o maior partido na oposição. O sociólogo Alain Panzo ajuda-nos a compreender sociologicamente as práticas desta seita religiosa e não tem dúvidas em afirmar que estamos perante uma situação de fundamentalismo religioso.
Relativamente a essa seita, como o próprio nome diz seita, as características que nós acabamos de ver aqui são seitas quando efetivamente eles não concordam com os valores que grande parte da maioria dos membros de uma determinada sociedade defendem. Portanto, nós estamos aqui a ver uma situação claramente que nós podemos configurar ou tratar-se claramente de fundamentalismo. Ou seja, é fundamentalismo quando nós temos os crentes, temos os líderes que são mais fanáticos, estão mais preocupados na perspectiva fanática do que propriamente em poderem desenvolver a sua parte espiritual. E normalmente eles acreditam que os seus valores, os seus dogmas de fé são verdadeiros e não podem efetivamente serem alterados em qualquer uma das circunstâncias. Realmente, o que é que acontece? O que é que nós temos? Por que é que efetivamente vão surgindo as seitas? Parte de uma base histórica que anteriormente nós não tínhamos esse tipo de situações. O que é que aconteceu depois? É que as pessoas tinham depois, antes não faziam uma análise crítica da Bíblia. As pessoas passaram a fazer uma análise crítica da Bíblia e aí vai surgindo visões completamente diferentes. Portanto, nós hoje temos a religião com duas facetas. Portanto, a religião pode ser um meio para a resolução de conflitos, mas também pode ser um meio que pode efetivamente promover conflitos, como nós hoje vamos vendo para o mundo lá fora. Realmente o que nós podemos ver aqui, estamos a falar de um líder que tem os ideais, claro que vimos aqui, pertencia a uma igreja concreta, mas depois em função dos seus dogmas de fé, em função da sua visão que contrariava os dogmas de fé da igreja, da congregação ao qual pertencia, acabou efetivamente pertencer de criar essa seita que nós temos aqui agora.
Para a Ministra da Cultura, a razão do surgimento das seitas religiosas em Angola está relacionada com as consequências do conflito armado.
A razão do surgimento destas seitas são de várias ordens, designadamente toda a situação em consequência do conflito que nós tivemos, a estruturação das famílias, a perca de valores, mas nada se justifica que uma confissão religiosa possa usar a violência. Não tínhamos nessa avaliação, quer estatístico, quer até do ponto de vista da análise do comportamento desse movimento, esses sinais de violência não estiveram visíveis. Daí que, enfim, nós tínhamos, claro, aprofundar o nosso estudo, conhecer melhor essa mobilidade de crentes, essa mobilidade de pessoas que, enfim, são apanhadas, penso eu, desprevenidas, e depois acabam por acompanhar propostas, acompanhar ideias que não estão de acordo sequer com a própria psicologia, a própria cosmogonia da nossa população.
A sua vez, Joaquim Alfoia afirma que o partido no poder é o principal responsável pelo surgimento das seitas religiosas. O político da UNITA vai mais longe e afirma que a maioria das seitas religiosas em Angola são suportadas pelo partido no poder para objetivos eleitorais.
Dirigentes do MPLA estão estritamente ligadas a esta seita, porque o próprio administrador municipal do AMBO pertence a esta seita. Temos, por exemplo, o primeiro secretário de Luanda, Bento Bento, fez parte de uma seita conhecida, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Abandonou, agora está na Igreja Mundial do Reino de Deus. Não deixam de ser seitas, são seitas. Não sei se estão em condições de apontar outro dirigente da oposição. Portanto, o próprio governador do AMBO pertence a uma seita devidamente conhecida, que está aqui em Luanda, no bairro Fubu. A seita está aí. É uma seita. Foi fundada recentemente. Portanto, são os dirigentes do MPLA que pertencem às seitas, que fundam as seitas. Eles estão sempre na origem da sua criação. Tanto nas eleições de 2008, como nas eleições de 2012. Todo mundo viu, vocês da comunicação social cobriram, foram os dirigentes do MPLA que, numa clara agressão à Constituição, mormente no artigo 10º, que consagra Angola como um Estado laico, onde há a separação do Estado e a Igreja, que passaram de igreja em igreja, de seita em seita, a fazerem comícios em plenos púlpitos. Não sei se alguém está em condições de apontar, no mínimo, um líder da oposição, muito menos da UNITA, que tenha feito isto. Não. O MPLA é que cria as setas, o MPLA é que financia as setas. Esse senhor José Calopeteca fez campanha do MPLA em 2008, fez campanha do MPLA em 2012. Isto por um. Por outro, este fenómeno das setas tem a ver também com a miséria a que o povo angolano está submetido. Eu tenho dito que quando um governo que dirige vê os índices da criminalidade a subirem de pico, e quando as associações ali, associações acolá, ou seja, também as igrejas, começam a surgir como cogumelos, deve se preocupar. Agora, quando o governo diz que o senhor Calopeteca foi das falas, será que todos os elementos das FALA, que agora estão nas Forças Armadas, que estão na Polícia Nacional, são criminosos? Quer dizer, agora são bons. Amanhã, se cometerem, deixam de ser das Forças Armadas.
Mas o facto de ter sido encontrado algum material de propaganda da UNITA não lhe diz alguma coisa? Isto, pelo menos, pelas informações do Secretário de Estado do Interior, que diz que foi encontrado alguns documentos e material de propaganda da UNITA.
O material, se encontraram algum material da UNITA, lá havia a população. O Calopeteca, pelas informações que as próprias autoridades estão a nos fornecer, arrastou milhares e milhares de pessoas. Nesses milhares e milhares de pessoas, havia militantes da UNITA, havia militantes da Casa Ceia, havia militantes do PRS e havia militantes do MPLA.
O sociólogo Alain Panzo considera, por outro lado, que o governo angolano precisa de criar mecanismos para que o comportamento das igrejas não viole os valores defendidos pelo Estado.
Eu acho que nós precisamos ter cuidado. Eu acho que a atual situação que acontece aqui, que acontece a nível internacional, deve elevar-nos a uma situação de reflexividade constante. Devemos repensar, devemos analisar e não devemos esperar que situações mais drásticas aconteçam para efetivamente mudarmos de posição. Nós tivemos, por exemplo, o ano passado, o caso da igreja, de uma seita que, por exemplo, que foi e atacou a igreja, a Santar da Mochima. Tivemos esse caso. E vamos, se não continuarmos a evitar esforços, vamos efetivamente continuar a ter mais seitas. O que nós precisamos é, o governo precisa criar mecanismos para fazer com que o comportamento das igrejas venha, não viole efetivamente os valores defendidos pelo Estado angolano. Nós temos uma situação que nós precisamos perceber. A religião tem uma força muito grande. E os estudos revelam que há uma relação muito próxima entre as necessidades sociais com a aderência ou a adesão a uma determinada religião. Ou seja, nós vivemos muitos problemas sociais hoje. O que acontece é que esses jovens depois são socializados em função dos dogmas da fé dessa religião. A religião acaba por ser uma explicação do mundo que vivemos, tal como a ciência. O que a ciência não consegue explicar, a religião consegue efetivamente explicar. Por exemplo, o caso da morte. A ciência não consegue explicar o que é que acontece depois da morte, mas a religião tem uma explicação. Então, acaba muitas das vezes por levar com que as pessoas acreditem nessa seita.
O Ministro da Cultura reconhece igualmente que os níveis de pobreza e de analfabetismo em que muitos angolanos estão sujeitos, também permite que sejam facilmente influenciados por falsos profetas.
Estão presentes algumas dificuldades junto de setores, segmentos da nossa população que ainda não ultrapassamos. Todo o esforço que o Executivo vem desenvolvendo e cada vez mais redobrado no sentido de se alfabetizar a nossa população, de melhorarmos as condições de vida, dar-lhes o acesso aos meios que garantem uma vida mais digna, nomeadamente a problemática da água, da luz elétrica, da saúde. Há um esforço significativo para fazer chegar a setores, a um espectro cada vez maior da nossa população, desses meios. E eu penso que quando nós conseguirmos gradualmente, claro, atingir esse objetivo, não podemos esquecer que este esforço tem 12 anos, porque antes, obviamente, que o Estado tinha a sua intervenção, mas era absolutamente limitada pelo conflito armado, por todas as formas como o conflito se operou no nosso país, e agora nós vamos e continuamos num processo dinâmico e cada vez mais célere de levar estes meios à nossa população. Meios, os materiais e também todos os outros que têm a ver com a formação, com a educação, com a moral, enfim, portanto, todos esses meios, eu penso que nós vamos conseguir recuperar esta comunidade que ficou afetada, pensamos nós, com mensagens que em nome da religião, em nome da igreja, mas que do nosso ponto de vista, do meu particularmente, se denota que teria outros objetivos.
Finalmente, Joaquim Alfoia aponta alguns cenários que o partido no poder terá alegadamente utilizado para tirar partido desta situação, olhando para o horizonte eleitoral que se desenha para 2017.
O que nós sabemos é que Calopeteca é um laboratório do MPLA. E por que que o MPLA fez isso? Primeiro, o MPLA, nós temos a plena consciência disto, inventou esse fenômeno Calopeteca para desviar a atenção dos angolanos na aprovação da lei do registro eleitoral, que agora o MPLA está a chamar lei do registro oficioso eleitoral. Da mesma forma, quando o MPLA aprovou aprovou a Constituição, nos trouxe aqui o CAN para desviar as atenções dos angolanos. E desta vez criou-se o cenário do Calopeteca. O segundo elemento, o MPLA, aliou o útil ao agradável, quer dizer, mas com sangue das pessoas. Desviar a atenção no momento da aprovação do registro eleitoral, com o caso do Calopeteca, mas ao mesmo tempo com os assassinatos, o genocídio que o MPLA acabou por cometer, e os números, as últimas informações que nós temos é que os números agora atingiram praticamente 800 civis assassinados. Isto é um genocídio.
Mas há um levantamento concreto feito a propósito das consequências das civis que foram mortos?
Obviamente, quer dizer, tentar tapar o solo com a peneira, isso não colhe. É preciso saber que nós estamos num mundo globalizado, as comunicações funcionam, as pessoas têm familiares nas cidades, há pessoas que têm os seus entes queridos lá, mas eles estão na cidade do Uambo, estão em Benguela, estão no Cuito, estão aqui. Há pessoas lá com telefone, estão a telefonar. Para além disto, as próprias autoridades, ou seja, efetivos da Polícia Nacional e das Forças Armadas que participaram no assassinato dessas pessoas, estão a ligar, estão a fornecer dados, as imagens que correm pelas redes sociais foram esses indivíduos que as captaram. Portanto, dizer que não morreram 800 pessoas, e as informações que temos, nesse preciso momento, o que é que estão a fazer? A partir de sexta-feira, depois de começarem a assassinar as pessoas, estão a desviar 50 ali, 300 ali, 100 ali. Quer dizer, estão a criar valas comuns, estão a dispersar. As pessoas não estão a ser enterradas no mesmo sítio, não. O MPLA especializou-se em matar pessoas e criar valas comuns. Nós tivemos valas comuns que o MPLA criou em 1975, tivemos valas comuns, temos valas comuns que o MPLA criou em 1992, valas comuns da Sexta-feira Sangrenta, valas comuns do processo 27 de maio de 1977, enfim, valas comuns, e na Lunda, aqui na minha terra, há valas comuns praticamente todos os santos dias. E o MPLA, quando mata, aconteceu assim na província da Lunda Norte, em 2004, esse o atual comandante da BET, Hilário Timóteo, quando assassinou, no caso Giradores, 17 pessoas, mas o MPLA dizia que eram apenas 3 pessoas, quando nós temos dados que comprovam que foram assassinadas 17 pessoas. E eu tenho sido reiteradas vezes, tenho denunciado essa situação, porque eu tenho provas mais que evidentes. Recentemente, o senhor jornalista sabe que assassinaram 23 pessoas no Chombo, ali no Luzamba. O MPLA disse que apenas eram 2 garimpeiros. Quer dizer, como que a vida de 2 garimpeiros não fosse nada. Agora, está-se a responsabilizar o Calopeteca porque levou pessoas na mata. Calopeteca matou polícias. Nós condenamos. Agora, entendo eu, que quem ceifou a vida de centenas de pessoas, mais de 800 pessoas, tem que ser responsabilizado. E a responsabilidade deve ser assacada ao Presidente da República, deve ser assacada ao Governador do Uambo, ao Secretário de Estado, Laborinho, ao Comandante-Geral, Ambrósio de Lemos, e ao seu segundo Comandante-Geral, que fez um discurso de um autêntico assassino.
Joaquim Nafoi, Alain Panzo e Rosa Cruz e Silva foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
ligada. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos ter aqui uma conversa com Tonito Fortunato, que decidiu lançar o seu primeiro CD. Depois falaremos sobre saúde e conversaremos a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Mas agora vamos ficar com a música. A propósito do tema que acabámos de falar sobre a questão das seitas religiosas, vamos ter aqui a presença da música gospel Advogado Fiel com Bruna Carla. Ouvintes, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e podem ver de segunda a sexta as manchetes africanas, podem também ver as manchetes do mundo e ainda duas vezes por semana podem ver as manchetes americanas. É os nossos vídeos que chamamos VOA 60.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, não esqueça, pode ver e ouvir as histórias que aqui temos em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. Hoje é sábado, 25 de abril de 2015, dia em que se celebra mais um aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal. Dentro em pouco, não esqueça, terá consigo o Eduardo Ferro e a música da América. Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português em www.voaportugues.com. Podem falar connosco através do Facebook, comunicar através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-458. Está com a Voz da América, emissão em português, 25 de abril de 2015. Convosco está Ana Guedes na apresentação desta emissão de sábado. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média os 1.530, internet www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, na Bula com a Rádio Encontro e em Bissau com a Rádio Pijiguiti em FM. Dentro de alguns minutos, como habitual, neste mesmo sábado, o Eduardo Ferro traz-nos aqui as últimas novidades musicais da América, o Top 10. Mas para já, vamos saber o que se passa no mundo neste sábado.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco. Um tremor de terra de grande potência e dezenas de poderosas réplicas atingiram o Nepal hoje, destruindo partes de capital e causando a morte a mais de 1.000 pessoas em Katmandu, na encosta do Monte Everest, e noutros países que fazem fronteira com o reino de Nepal. As autoridades nepalesas disseram que a última contagem revelava 1.130 mortos, outras 34 pessoas morreram na Índia, mas há também notícias de vítimas no Butão, Tibete e outras zonas fronteiriças da China. Vamos para o Uambo, onde uma testemunha dos confrontos com membros da seita religiosa Luz do Mundo falou à Voz da América e disse que a polícia matou muita gente. Kokmukuta.
A Voz da América procurou chegar ao Morro do Sumi, mas viu-se impedida pelas autoridades locais. Polícias e forças armadas angolanas com quem tivemos contactos são perentórios em dizer que as autoridades estão a mentir em relação ao número de mortos de civis pertencente à igreja de Kalupeteka. Uma testemunha que teve no local revelou que muitos foram mortos e não foi possível contar pela natureza do acontecimento.
E quantas pessoas? Olha, são muitas, não se consegue contar. O que eu vi é só a nuvem que lá caiu.
Nuvem.
É uma nuvem, quando começaram a disparar no céu, caiu uma nuvem que começou a impedir os soldados.
Mas pelo menos quantas pessoas? Pelo menos quantas?
Olha, não se consegue contar, porque os policiais estão a impedir as pessoas, ninguém consegue chegar no local para poder reconhecer o seu familiar. Muita gente está a chorar por de fora, porque não conseguem.
Começou a dar tiro, é a polícia ou o povo?
Não, é a polícia, porque a polícia foi lá para poder apanhar o irmão José Kalupeteka, a força. O que matou os policiais aí não vimos, mano. Aí aconteceu um fenômeno inexplicável.
O cidadão que não quis se identificar e disse continuar nas matas por temerem pelas suas vidas, não querendo ir à cidade, uma vez que as autoridades estão a capturar elementos da seita de Kalupeteka ao longo da noite.
Estão a prender muita gente. O que me preocupa é que estão a dizer que voltem nas cidades, mas quando a pessoa volta na cidade, a noite vão lhe bater a porta, porque eles não vão conseguir calmar a população. Se quando a pessoa, onde ele estiver, se chega em casa assim, faz outra coisa, pessoas estranhas estão a rodar assim, não há paz.
Disse ainda que, na altura, a polícia fez 4 tiros ao Kalupeteka, mas não morreu.
A polícia foi lá para poder apanhar o irmão José Kalupeteka. Kalupeteka já disse isso, que do que Deus me constituiu, o tiro não entra. E isso é o que aconteceu, porque o Kalupeteka foi dado 4 tiros na testa.
No local, a Voz da América contactou o comandante provincial da polícia no Uambo, Elias Dumbulivulo, que impediu o acesso ao Morro do Sumi, e com o procurador-geral da República no Uambo, que impede o contato com José Julino Kalupeteka. Da cidade do Uambo, para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, o Koke Mukuta. Em cabinda, um tribunal local deverá decidir segunda-feira sobre a detenção de 2 ativistas presos desde o passado dia 14 de março. José Mavungue e Arão Tempo foram presos no dia em que estava prevista uma manifestação em cabinda. O prazo de prisão preventiva termina este fim de semana. Espera-se que um juiz, ou por outro lado, um juiz pode prolongar isso. No Togo estão a realizar-se hoje eleições presidenciais. O presidente Faure Gnassingbé busca um terceiro mandato de 5 anos. Gnassingbé assumiu o poder em 2005 após a morte do seu pai, Eyadema, que governou o Togo durante 38 anos. Centenas de observadores estão no país para supervisionar as eleições. Quatro membros das forças de segurança do Iraque foram mortos quando militantes do Estado Islâmico levaram a cabo três ataques bombistas suicidas em carros armadilhados num posto fronteiriço entre o Iraque e a Jordânia. Pelo menos 10 outras pessoas ficaram feridas nos ataques reivindicados pelo Estado Islâmico. Entidades oficiais iraquianas disseram que militantes do Estado Islâmico mataram também um destacado comandante militar iraquiano que chefiava a 1ª Divisão do Exército e pelo menos um outro oficial em violentos combates na província de Anbar. 10 outros soldados morreram e uma dezena de feridos no combate.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. É a emissão vespertina em português, sábado 25 de abril de 2015, dia em que se celebra em Portugal mais um ano sobre a Revolução dos Escravos, que levou à independência das antigas colónias. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui uma conversa com Tonito Fortunato, um grande nome da música angolana, que decidiu, já com a idade avançada, publicar finalmente o seu primeiro CD. E na nossa segunda meia hora, iremos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes, ele é de São Tomé. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã, domingo. Mas para já, vamos deixar-vos com o Eduardo Ferro e as novidades musicais da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos pela canção que ocupa a segunda posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name. Hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop.
Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon bone a retirement. I'm too hot. Trick, say my name. Hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just
Ronson com Uptown Funk na segunda posição da lista dos discos mais escutados esta semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, Percy Sledge, autor do clássico When a Man Loves a Woman, morreu com 73 anos de idade, natural do Alabama. Sledge morreu em Baton Rouge, na Louisiana. O cantor de rhythm and blues travava uma luta contra o cancro há já algum tempo. Sledge gravou When a Man Loves a Woman em 1966 e a canção chegou ao número 1 dos principais tops americanos. O primeiro single do cantor americano ocupa o lugar 54 na lista das 500 melhores canções de todos os tempos da revista Rolling Stone. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Taylor Swift com o tema Style na quarta posição.
Yeah.
Tratava-se de Taylor Swift com Style. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com The Weeknd e o tema Earned It.
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you. Living no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you.
Era de Weeknd, com o tema Earned It. Mais notícias do mundo da música, o manuscrito original da canção mais popular de Don McLean, American Pie, editada em 1971, foi leiloada em Nova Iorque pela soma de nada menos nada mais do que 1,2 milhões de dólares, informou a casa de leilões Christie's, um comprador anónimo que adquiriu as 18 páginas de versos escritos entre 1970 e 1971, a lápis, tinta e à máquina, indicou que havia estimado o valor do manuscrito entre um milhão e meio de dólares. Trata-se do terceiro maior valor alcançado num leilão por um manuscrito americano, segundo a casa de leilões Christie. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ellie Goulding e o tema Love Me Like You Do.
Pain, you're the only thing I wanna touch.
Era Ellie Goulding com Love Me Like You Do na segunda posição. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Maroon 5 e o tema Sugar.
Away. sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy, no makeup on, that's my sugar. Yes, please, come on and put it down on me. I'm right here, cause I need a little sympathy. So baby, show me good loving, make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes, please, won't you come and put it down on me.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado. Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 25 de abril de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.